O tempo que demora um exame é muito maior do que o secretário diz, uma colonoscopia.
A colonoscopia, geralmente nós temos alguns contratos.
E, 3 anos uma consulta com o otorrinolaringologista, a mesma coisa.
3 anos.
3 anos.
3 anos.
O ouvinte colocou aqui o Magno. Não leva todo esse tempo?
Olha, aqui nós temos 2 serviços de oncologia em Cascavel, os 2 contratados, e que atendem muitos municípios do Paraná, porta aberta. Não é para demorar tanto. Podemos checar, se você puder depois deixar aqui o telefone.
Eu deixo o contato.
Vamos fazer o contato para entender isso aí. E não tem, viu? Enfrentamos tudo, viu, Roberto? Não tem problema, podemos observar, podemos falar. As mensagens que chegar aqui, passa para a nossa equipe aqui, nós vamos avaliar todas elas e tomar as medidas necessárias. Nós temos também um canal de ouvidoria.
Importante a gente
importante
lembrar
isso. Aqui. Agora, veja, eu volto a insistir. O município, junto com o Estado, junto com o governo federal. O governo federal diminuiu o financiamento. Quem está fazendo frente é o município e o Estado. E o município tem as suas prioridades, o Estado também tem. Nós temos que juntar isso e tentar fazer o melhor aqui para a região de Cascavel. Todas as regiões do Paraná têm os seus consórcios que atendem a atenção especializada em saúde. E a atenção especializada é tudo aquilo que não está na unidade básica de saúde. Uma consulta de otorrinolaringologia, como você acabou de falar, ela é ofertada aqui em Cascavel pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná. Essa é a estratégia do Estado com os municípios. Agora, eu não entendo que possa existir uma demora de 3 anos nisso, como foi falado aí. Vamos dissipar essa dúvida, pegando esse telefone, fazendo contato, tentando verificar o que aconteceu, que esse encaminhamento não foi feito.
O Edivaldo, bom dia. Pergunta da ala de queimados, que não sai do papel. Caso grave tem que ir para Curitiba. Bom, aqui tem ido para Londrina, né?
Tem ido para Londrina ou para Curitiba, dependendo das vagas. O centro de queimados foi uma obra pensada lá atrás. Ao longo do tempo, o próprio hospital universitário avaliou que é melhor crescer o número de leitos de UTI do que efetivamente apenas a ala de queimados. Então nós passamos, e essa informação é importante, de 19 leitos de UTI no Hospital Universitário do Oeste do Paraná para 70 leitos. Chegamos a 100 durante a pandemia, mas hoje equilibramos em 70 leitos, um esforço muito grande da direção do hospital. E então houve sim um acréscimo importante de 19 leitos para 70 leitos. Então eu acho que, claro, eu volto a insistir, não é porque aumentou de 19 para 70 que a missão está cumprida, muito pelo contrário. Mas nós temos que continuar avançando e avançando em novos serviços, quem sabe ali na frente também reservar alguns leitos para episódios de queimaduras, de pacientes queimados também nesta área que foi construída para isso. Porém, eu insisto, ao longo do tempo a saúde é muito dinâmica. Você pensa numa situação no início, logo depois ela pode ser substituída. E essa área de queimados também foi finalizada no nosso mandato. Ela estava meio que querendo parar a obra, nós fomos lá, incentivamos financeiramente e a obra hoje está finalizada. Porém, existe todo um trabalho do hospital a nível regional que tem que dar respostas. Optou-se, então, pela abertura de novos leitos de UTI, o que eu vejo que tem sido uma boa estratégia até agora.
O ouvinte que mandou mensagem agora há pouco em relação aos 3 anos, ele diz o seguinte, está aqui a prova, mandou um documento.
Ótimo,
nós vamos passar,
por favor.
Né? Ele
de maneira, aqui, de maneira anônima, vamos trabalhar, claro, isso,
claro,
e vamos cuidar.
Para ajudar, o objetivo,
claro,
é sempre,
claro,
ajudar.
Claro. Aqui de Cascavel.
De Cascavel.
Tá bom.
Nós temos aqui também informações sobre leitos, demora para conseguir um leito. Aí tem a central, é isso, né? O Rubens está aqui também nos auxiliando, que é o diretor da 10ª Regional de Saúde. A questão dos leitos, a gente observa muitas reclamações. Há muito tempo se fala sobre essa questão dos leitos. Cascavel tem avançado em muitos pontos, depois teve essa questão do Hospital Salete. Como é que está hoje? Está difícil para encontrar? O ouvinte faz até referência aqui, às vezes para conseguir internamento, vira caso de polícia? Chega a esse ponto?
Não, olha, Roberto, nós temos hoje, com a ampliação que o nosso secretário destacou aqui de acesso à leito de UTI, né, nós não temos pacientes aguardando a transferência para a UTI neste momento. Nós temos alguns pacientes, principalmente na área da ortopedia, dos pequenos traumas, né, que ficam concentrados na referência municipal, que é a UPA Tancredo, tratados por ortopedista nesta UPA, aguardando normalmente essa transferência para o hospital mais habilitado. E pacientes da clínica médica ou cirúrgica, né, que eventualmente aguardam por um período até que se desloque, né, uma viatura para transferência para o leito de referência. A nossa macro-regulação, ela cuida de 94 municípios, né, toda a macro-região oeste. Temos, sim, desafios importantes, mas numa situação muito mais tranquila do que tínhamos há 1, 2, 3 anos atrás, né? Então, a implantação da macro-regulação veio, de forma definitiva, melhorar e qualificar bastante esse processo.
Muito bem. Secretário, eu acho que até o senhor tem compromisso daqui a pouco, 11 horas, está tranquilo? Então, vamos continuar aqui. E eu gostaria que, ao final, o senhor pudesse falar também dos trabalhos previstos aí para o próximo semestre, não é? Tem muita coisa a ser feita.
Sim.
Eu tenho acompanhado aí a própria manifestação do governador Ratinho Júnior também, com a preocupação com o estado do Paraná num todo, não é? Mas o senhor entende realmente que estamos avançando, isso é uma coisa clara.
Estamos avançando, não tenha dúvida. Claro, existem, como eu disse, espinhos aqui e ali, mas nós vamos ultrapassá-los, vamos continuar fazendo. Não há nesse momento nada que possa interromper isso, muito pelo contrário, nós estamos agora preparando o lançamento do Opera Paraná 2, que vai vir com essa faceta, com esse viés de também incluir os exames de alta complexidade que estão demorando um pouco mais. Vamos diagnosticar isso com os consórcios de saúde e pedir um grande mutirão para os colegas médicos, serviços de saúde, todos os enfermeiros envolvidos no serviço também. Muitos desses serviços, Roberto, eles não são realizados por órgãos públicos, eles são contratados. Então, por exemplo, o ouvinte falou de uma colonoscopia. A colonoscopia, ela possivelmente deve ter um serviço dentro do SISOP, mas ele não dá conta de fazer todos os exames. Então, tem que continuar contratando serviços privados para complementar o Sistema Único de Saúde. Vamos dar um esforço nisso agora nos próximos meses, com o Opera Paraná 2, inclusive para tentar limpar essa espera que está acontecendo aqui ou ali, maior ou menor grau. Nós vamos em algumas regiões, o problema não é otorrino e nem colonoscopia. A espera é em endocrinologia. Vai para outra região e fala, não, lá não tem pneumologista. Então nós temos que trabalhar nisso, o Sistema Único de Saúde é uma rede, e essa rede tem que funcionar dentro das dificuldades inerentes, mas tem que funcionar, vai funcionar, e o resultado está aí, né? Algumas pessoas criticam muito, mas o Hospital Universitário do Oeste do Paraná cresceu muito, está se preparando para o futuro, com a nova maternidade vai dar um passo importante para consolidar o trabalho aqui, e não é fácil manter a equipe de professores contratados, inclusive com mudanças que vêm acontecendo, e mesmo assim, hoje o hospital é outro, esses leitos de UTI vão garantir o hospital com o seu ambiente acadêmico também para o futuro. Agora, volto a insistir, saúde não é algo unânime, saúde sempre tem um viés, sempre tem uma dificuldade. Eu fui muito tempo, eu não sei se já falei isso aqui no rádio, médico de pronto-socorro e fazia plantões em diversos hospitais, e você começa a entender um pouco da dor das pessoas quando você faz o plantão. E você começa a medir a necessidade das pessoas. Pode ser o cidadão que está lá com uma unha encravada, com muita dor, infeccionado, aguardando para ser atendido. No primeiro caso de uma dor no peito que passa na frente dele, ele não reclama. Quando chega o segundo caso de um possível paciente infartando, ele já vai reclamar porque tem a necessidade de cumprir um medicamento para tirar a sua dor. Então, eu quero, tô dizendo isso, esse testemunho, para dizer o seguinte: todos que procuram o sistema de saúde têm razão em procurar. E nós temos que ter também um pouco mais de grandeza, de entendimento, de saber ponderar o que é mais urgente, o que é menos urgente, e dar vazão para isso. Nós temos condições aqui, não só em Cascavel, mas no Paraná inteiro, o Brasil inteiro adotou o protocolo de Manchester, que é um protocolo que seleciona em cores a gravidade dos pacientes que procuram as UPAs. E eu quero lhe dizer isso com bastante respeito. Por que que muitos pacientes, sem tanta necessidade de estar na porta de um pronto-socorro, procuram as UPAs. Porque ao longo do tempo, se acostumaram a ter o raio-x e o exame mais rapidamente do que na própria unidade básica de saúde. Então, eu tenho falado isso com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, quero repetir aqui com bastante respeito, a unidade básica de saúde é o braço da saúde, seja ela municipal, estadual ou federal, perto da casa das pessoas. Nós temos que fazer com que estes ambientes possam ter mais condições de trabalho, fazer as coisas acontecer mais perto de casa, mais perto da casa do cidadão paranaense, e assim nós vamos ter mais tranquilidade também para quem está trabalhando, profissional de saúde que está lá na porta do pronto-socorro, do pronto-atendimento, ter mais condições de ponderar o seu trabalho também. Então é uma luta, não se encerra hoje aqui na nossa conversa, isso vai continuar, e é assim, de um lado a gente fala de um pagamento de um prestador de serviço, do outro lado a gente fala do funcionamento da rede, num outro momento a gente fala também desse engajamento de diferentes atores. O fato é que saúde, diferente de outras áreas do poder público, se você vai fazer uma estrada hoje ou vai fazer uma pavimentação em algum bairro de alguma cidade, você vai entregar esse benefício, o cidadão vai se sentir atendido, depois de 3 ou 4 anos aquilo já está anexado, absorvido, é dali para frente. Saúde é diferente. Para ter um emprego, para ter o asfalto, para ter a educação funcionando, tem que ter saúde de qualidade acontecendo. Por isso, a necessidade de continuar vacinando, continuar falando das especialidades, continuar brigando para fazer um hospital melhor, cada vez mais cheio de equipamentos para atender os cidadãos, comprar mais exames de ressonância magnética, continuar trabalhando a oncologia, como aqui em Cascavel, é um grande exemplo. Nós temos o CEONC, a UOPECAM, que são belos hospitais. Então, vamos trabalhar, não vamos esmurecer. E eu quero pedir a você que passe todas essas demandas aqui para o Rubens. Nós vamos fazer um estudo uma por uma aí para depois dar as respostas, inclusive para você.
A Denise, tem muitas mensagens também positivas. E aqui a gente trabalha realmente com muita clareza. E o ouvinte interagindo, só pedir para os ouvintes não ligarem nesse número, porque a gente não consegue atender, né? Então, mande a mensagem de texto de preferência. A Denise diz o seguinte: ela precisou do serviço do SUS, foi bem atendida aqui em Cascavel, e disse que Beto Preto foi o melhor secretário do Brasil durante a pandemia.
Eu quero agradecer. Eu recebo esse elogio com muito respeito, com muita humildade, dizendo o seguinte: nós não vacinamos ninguém lá no estado, quem vacinou foi o município. Eu faz mais de 15 anos que eu não dou um plantão, quem está dando plantão são os colegas médicos e enfermeiros, e a equipe de saúde. Então assim, tem que dividir cada elogio que vem, a gente divide com toda a equipe, porque não somos dono de nada, quem está trabalhando são os profissionais, e pedir a Deus pela vida de todos. E agradecer a Denise, e eu volto a insistir, saúde é diferente, como eu disse agora há pouco. Você não tem essa questão do... Quando a saúde vai bem, as pessoas pouco falam. Uhum. Quando vai mal, é que tem muita reclamação. Então,
muito... E quando investe bastante, aparece mais gente, que sai até dos planos.
E não tem problema. Você veja só.
Fazer parte
também. Como nós tivemos esse caos todo nos últimos anos com a chegada do Covid, agora existe uma correria para consumir saúde. Então, aquele cidadão que ficou lá em casa 2 anos, não queria, né, não queria ficar muito indo no médico por causa da sua pressão alta, a pressão pode ter desregulada, a diabetes desequilibra, o paciente com bronquite, com asma brônquica, está fazendo uso da bombinha, não procurou o serviço, às vezes em 2, 3 anos, está usando a mesma bombinha até hoje. E aí você vai passando por diversos vieses aí que acabam somando na vida das pessoas. Eu volto a insistir.
Olha, congestionou o WhatsApp aqui da CBN, secretário. A Helenir de Toledo, ela diz o seguinte: qual que é o orçamento do Estado para a saúde para 2023? Cascavel é melhor atendida do que Toledo. Olha, ela acha que Toledo tem que dar atenção maior.
Quero dizer que estive com o prefeito Beto Lunite, que visitou o governador Ratinho Júnior na terça-feira, e já está em vias, ele está em Curitiba hoje, caso esteja enganado também, lá hoje com a equipe do hospital. O hospital regional vai abrir as portas nos próximos 90 dias, uma boa notícia. O estado do Paraná está junto lá, Nós vamos estar junto com essa iniciativa. Há um ano e meio, dois anos, inauguramos a nova sede do Hemocentro, do Hemonúcleo de Toledo. Participei também incentivamos que o nosso Ciscopar, Consórcio Intermunicipal de Saúde da região de Toledo, pudesse ampliar serviços. E tenho incentivado, quero dizer isso aqui também de público aqui, talvez seja a primeira vez que eu fale aqui na CBN sobre isso. Temos incentivado o Hospital Bom Jesus, o ESP, lá de Toledo, que é um filantrópico. Fizemos um novo contrato com o hospital. Este era um hospital que tinha muitos serviços, não sei se o Rubens lembra, muitos serviços que eram pagos em caráter administrativo, e esses serviços foram todos anexados ao contrato. Então, durante a pandemia, o hospital nos ajudou muito, e agora a gente vem tratando eles com bastante carinho e respeito. Fizemos alguns convênios de equipamentos e estamos, inclusive, colocando para eles a possibilidade do credenciamento. Isso é importante falar, depende do Ministério da Saúde, do credenciamento do serviço de cardiologia de alta complexidade, cateterismo cardíaco, cirurgia cardíaca, lá no Hospital Bom Jesus. Então, nós estamos trabalhando o Paraná inteiro. Hoje ainda vou lá para Santa Helena, o Hospital de Santa Helena também deu um passo importante para frente. Temos lá também o Hospital de Assis Chateaubriand, da Fundação Moacir Michelet, está indo muito bem. Eu tenho que agradecer a todos os prestadores de serviço da região, estão trabalhando bastante.
Mais uma mensagem aqui, parabéns pelo ótimo trabalho que o secretário Beto Preto está realizando em nosso estado. Agradeço o dia que liguei para ele e prontamente resolveu o problema de um paciente que necessitava urgente de um tratamento. Vamos ver quem está mandando. Eliezer Fontana, é de Corbélia. As mensagens chegam de toda a região.
Olha só.
Eliezer Fontana foi prefeito de Corbélia.
Olha aí, que bom.
Lembra desse caso,
secretário? Um abraço para Eliezer, não lembro do caso, mas eu quero dizer que a nossa missão é ajudar as pessoas. Às vezes a gente não consegue fazer tudo, viu, Roberto? Mas é assim, ó, nossos chefes das regionais de saúde, está aqui o Rubens, que é um servidor de carreira de alto grau, inclusive, com grande formação, foi secretário municipal de saúde. Nossa equipe está aqui preparada para isso. Vamos conseguir resolver tudo? Não. Mas nós queremos encaminhar as condições para que as coisas possam se resolver na vida das pessoas. Então, um abraço para o Eliezer e para todos que estão mandando mensagens.
Mais uma perguntinha para a gente fechar aqui, o Ademar. O secretário não
falou. Nós temos até às 14 horas aqui.
Pode se a gente for responder mensagem aqui, nós vamos até o fim da tarde, secretário. O Ademar diz o seguinte, o secretário não respondeu sobre o orçamento para este ano, sim. Se é maior do que do ano passado.
É maior.
E os critérios de distribuição de recursos.
É maior. Nós temos aqui, é importante dizer isso, nós batemos em próximo de 7 bilhões de reais, entre todas as fontes. A fonte federal, a fonte estadual, né? E aquelas fontes que são as fontes das emendas parlamentares, que acabam somando também no nosso orçamento. Emendas parlamentares federais. É importante pensar o seguinte, a distribuição se dá através dos contratos e dos investimentos, Roberto. Uhum. Então nós temos contratos aqui em Cascavel, são todos contratos do Estado. Contrato com a HU, contrato com o Hospital São Lucas, contrato com os prestadores de serviço. É nesse quesito que nós vamos implementar mais ações agora, porque vamos contratar mais serviços. Então, a distribuição ela é equilibrada por macro-regiões e a nossa ideia, inclusive, para esse segundo mandato do governador Ratinho Júnior, é trabalhar muito com as macro-regiões. E Cascavel é sede de uma dessas macro-regiões, que é a Macro-Oeste, é sede da 10ª Regional de Saúde.
Muito bem. Secretário, obrigado pela presença. O ponto aqui talvez mais agudo foi essa informação do prestador de serviço que disse que pretende suspender a partir de segunda-feira os serviços oftalmológicos, então não haverá essa necessidade com certeza,
olha, né? Vou pedir aqui ao Rubens que faça contato com ele também, para acompanhar, vamos verificar o andamento da auditoria e não vejo necessidade para isso, a não ser que queira encerrar o atendimento. Ninguém vai ficar sem receber. Porque, na verdade, este atendimento que está se referindo é o atendimento de uma área da oftalmologia. O contrato está vigente. O contrato global, o plano operativo anual deste prestador está vigente. Então, tem que ser cumprido. Então, não adianta a gente polemizar, bravatear, nada disso. Saúde não precisa disso. Saúde precisa de resolução. Vamos resolver. E é o que eu tenho feito ao longo do tempo. Eu já fui prefeito também, Roberto. No primeiro e segundo ano eu era muito, muito firme em querer. Uhum. Depois a gente aprende a ser mais conciliador e conseguir fazer as coisas avançar. Muito obrigado mais uma vez. E esse tipo de entrevista é fogo, né? Uhum. Como é que chama? Pinga fogo, né? Fogo cruzado. É a entrevista que as pessoas gostam de ouvir também, e eu tenho o prazer de responder as perguntas.
E o senhor não foge das perguntas,
não, nada,
está sempre
à disposição.
Aberto.
Às vezes não vamos ter a resposta que as pessoas gostariam de ter, mas nós vamos responder a todos. E pedir que você passe isso para nós, que nós vamos responder para todos.
Conversamos com o secretário, estava perguntando, não, ele foi prefeito de Apucarana, isso, né?
Apucarana.
Para quem não sabe, aqui o ouvinte já estava com
2013 a 2018. Em 22 de fevereiro de 2019, eu renunciei ao cargo para ser secretário de Estado da Saúde.
Beto Preto, secretário de Saúde do Paraná, conversando conosco agora, 11 horas e 31 minutos.
Repórter CBN.